Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 14 de abril de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... O governo reduz toque de recolher e amplia horário de restaurantes e shoppings no Paraná. Prefeitura de Curitiba anuncia auxílio alimentar para famílias carentes. Mais da metade das prefeituras do Paraná apresenta gastos suspeitos no controle da pandemia. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O toque de recolher foi reduzido e o horário de atendimento de restaurantes e shoppings ampliado no Paraná. O novo decreto do governo estadual, com medidas sobre a Covid-19, tem validade até o dia 30 de abril. Conforme o decreto, o toque de recolher, que começava às 8 horas da noite, passa a ter início às 11 horas da noite. O término da restrição continua sendo às 5 horas da manhã. No mesmo horário, continua em vigor a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos. O horário de funcionamento de restaurantes, bares e lanchonetes foi estendido em 3 horas, permitindo atendimento ao público das 10 da manhã até às 11 horas da noite de segunda a sábado, com ocupação máxima de 50%. Aos domingos, poderão atender por entregas. Os shopping centers também estão autorizados a abrir ao público das 11 da manhã às 10 da noite de segunda a sábado, com limitação de 50% de ocupação. Restaurantes nestes locais podem funcionar até às 11 da noite. Por meio do painel Covid-19, o Ministério Público do Paraná verificou indícios de superfaturamento ou terceirização indevida de serviços públicos em contratações feitas por 263 prefeituras do estado. Acompanhe a reportagem.
Desde o início da pandemia de Covid-19, os municípios paranaenses já receberam cerca de 1,2 bilhão de reais em aportes federais, além de quase 23 milhões de reais em recursos estaduais. Desse montante, o Ministério Público do Paraná verificou 702 processos suspeitos com indícios de superfaturamento ou terceirização indevida de serviços públicos em contratações feitas por 263 prefeituras, ou seja, mais da metade dos municípios do estado. Os dados fazem parte do painel Covid-19, sistema do Ministério Público do Paraná, que permite o acompanhamento de licitações e valores dirigidos ao controle do coronavírus em cada cidade do estado. O painel cruza dados dos Fundos Nacional e Estadual da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A partir da ferramenta, as promotorias de justiça de todo o estado e a própria população podem verificar quanto cada município recebeu de recursos federais e estaduais para a gestão da pandemia, quantas licitações foram feitas, qual tipo de produto ou serviço foi contratado, entre outras informações. O promotor de justiça, Leonardo Busato, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público do Ministério Público do Paraná, que é responsável pelo painel Covid-19, explica que a partir dos indicativos é feito um alerta às promotorias, que então podem abrir procedimentos específicos para verificar o que ocorreu. Segundo o promotor, dos casos identificados no painel Covid-19 como alerta, pelo menos 200 já se tornaram processos de investigação.
Nós fazemos o acompanhamento de todos os casos que são encaminhados. É importante referir que são casos de alerta, são suspeitas, não necessariamente levam à deflagração de uma investigação. Todos esses casos são encaminhados para as promotorias de justiça, que então vão averiguar se é caso ou não de investigação, vão checar essas contratações, então, se for o caso, vamos instaurar uma investigação, solicitar informações aos municípios. Temos hoje monitorados mais de 200 casos que viraram procedimentos extrajudiciais, que a gente chama, inquéritos civis, notícias de fato, procedimentos administrativos, para averiguar. Lembrando também que em muitos municípios há mais de um caso e os promotores muitas vezes resolvem centralizar numa única investigação mais de um caso.
O promotor também explicou quais são os problemas mais comuns que levantam suspeitas de irregularidades nos gastos com a Covid-19 nos municípios paranaenses.
Os casos suspeitos, eles geralmente envolvem sobrepreço na aquisição, porque nós analisamos todos os dados que são alimentados nessa ferramenta, qual o valor da contratação, com foco nos produtos básicos de enfrentamento da pandemia, máscara, álcool gel e insumos relativos, e também problemas relacionados aos serviços contratados, especialmente terceirização, aqueles casos de contratação de plantão de médicos, de profissionais de enfermagem, a partir da constatação de que, em muitos casos, poderia ser feita uma contratação temporária por meio de processo seletivo, ou chamar pessoas oriundas de concurso público, desde que não houvesse aumento de gastos, já que o governo proibiu por meio da lei complementar 173 também o aumento de gastos, e especialmente então nessas condições, para que os promotores possam averiguar na ponta, lá na sua comarca, no seu município, se de fato essa contratação é lícita, se essa contratação está regular.
Os dados do painel Covid-19 podem ser acessados por qualquer cidadão no site mppr.mp.br. mppr.mp.br.
A perseguição entrou para a lista de crimes no Brasil. A ideia agora é facilitar que as vítimas tenham acesso aos canais de denúncia. O tema está sendo discutido na Assembleia Legislativa do Paraná. As informações com Amanda Yargas.
O crime de perseguição, que também é conhecido pelo nome em inglês stalking e acaba de ser reconhecido pela legislação brasileira, deve entrar na lista de ocorrências que podem ser denunciadas pela Delegacia Eletrônica do Paraná. O pedido foi feito à Secretaria Estadual da Segurança Pública pela Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná. O crime de stalking é definido como perseguição reiterada por qualquer meio, pessoalmente ou na internet, que ameaça a integridade física e psicológica de qualquer pessoa, interferindo sua liberdade e privacidade. Por isso, a importância de haver uma possibilidade de pedir ajuda através de uma denúncia online, avalia a procuradora da Mulher da Assembleia, deputada estadual Cristina Silvestre, do Cidadania.
A perseguição é uma violência psicológica e as mulheres são as maiores vítimas dessa conduta. E ocorre muito frequentemente quando termina um relacionamento afetivo e o parceiro não aceita o fim desse relacionamento. Então, nós contamos com a sensibilidade do secretário para que esse nosso pedido seja incluído. E com certeza será mais uma conquista de políticas públicas para as mulheres.
A pena prevista para o crime de stalking é a reclusão de 6 meses a 2 anos mais multa. A punição pode ser aumentada em 50% quando o crime for cometido contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos ou quando houver uso de armas e participação de 2 ou mais pessoas na perseguição. Enquanto o pedido da Procuradoria é avaliado pela Secretaria de Segurança, o crime pode ser denunciado pessoalmente em qualquer unidade da Polícia Civil. Mulheres podem pedir ajuda também ao serviço de apoio de seus municípios, como Secretarias da Mulher ou nos Centros de Assistência Social, os CRAS e CREAS. Em caso de problemas para registrar a denúncia, a Procuradoria da Mulher da Assembleia pode ser acionada por meio das redes sociais e também pelo e-mail procuradoriadamulher@assembleia.pr.leg.br. Repetindo, procuradoriadamulher@assembleia.pr.leg.br. Repórter Amanda Yargas.
A Prefeitura de Curitiba anunciou um auxílio alimentar no valor mensal de R$ 70,00 para garantir refeições a 35 mil famílias em situação de extrema pobreza e risco social na capital. Conforme a Prefeitura, o valor será utilizado para adquirir alimentos nos armazéns da família. O crédito alimentar será oferecido às famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal por 3 meses, podendo ser estendido por mais 90 dias. Nesse período, a distribuição poderá chegar a 210 mil auxílios alimentares. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, as 39 unidades do Armazém da Família da cidade comercializam mais de 250 itens de alimentação, como itens de higiene e limpeza, que são em média 30% mais baratos que no varejo. Senais tem mais de 26 mil vagas no Paraná para treinamento de complementação profissional. As notícias da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque do dia no Paraná. O Senai tem 26 mil vagas abertas no estado em cursos de curta duração. São treinamentos para complementar a formação profissional. e há opções de cursos entre 20 a 320 horas de carga horária para atualização na área de cada profissional. Os módulos são em setores como a manutenção de sistemas elétricos, tecnologias da informação e comunicação aplicadas à indústria 4.0, internet das coisas, processos de manufatura e vários outros. Para os coordenadores, os profissionais capacitados têm mais chances de se manter ou de se recolocar no mercado de trabalho. Estes cursos estão disponíveis na capital e em outros 35 municípios paranaenses. As informações sobre os cursos e os municípios onde estão disponíveis podem ser encontradas no site cursocertosenai.com.br. Repetindo, cursocertosenai.com.br. Veja as notícias do paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo continua instável no Paraná. As chances de pancadas de chuva a partir da tarde, especialmente no interior paranaense, onde as temperaturas seguem elevadas. Nos Campos Gerais e no leste fica mais fechado, com pouca variação das temperaturas e condição para chuviscos ocasionais. A temperatura máxima fica entre 30 e 31 graus nas cidades de Maringá, Paranavaí, Umuarama, Foz do Iguaçu, Guaíra e Jacarezinho. Em torno de 27 graus em Cascavel, Francisco Beltrão e Pato Branco, além de Apucarana, Telêmaco Borba e Paranaguá. 24 graus é a máxima prevista para União da Vitória, Rio Negro e Guarapuava, e 21 graus é a máxima para Curitiba. No próximo bloco, conheça a comunicação não violenta, técnica utilizada para resolver conflitos, inclusive em empresas. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.